Aleluia, boa noite, irmão, irmã.
Graça e paz, amém?
Aleluia, você pode se sentar. Glória a Deus por esse tempo na presença dele. Glória a Deus por esse culto, não é verdade? Podemos chegar até a casa do Senhor, nos encontrarmos com ele, poder cultuar um Deus vivo que está aqui, que não está só lá no céu, mas que se faz presente no nosso meio, é muito bom, amém? Você está feliz com isso? Irmãos, eu não sei se você acompanhou ontem o Descende. E eu não consigo falar de outra coisa. Eu estou tão impactado, tão mexido com o que eu vi ontem, com o que aconteceu ontem na nossa nação. Foi um dia histórico. O que aconteceu ontem, nós vamos ouvir de resultados, de fruto disso, por muitos anos. Foi especial. Muitos irmãos aqui estavam lá. Quem esteve lá no Descende? Alguns estavam lá, alguns que foram, cansaram no ônibus, né? Não conseguiram estar aqui agora. Mas eu sei que tem mais alguns irmãos ali. Tivemos alguns pastores que estavam lá nos representando. E ontem eu fiquei o dia inteiro ali assistindo pela internet, acompanhando, irmãos. Que coisa mais linda. Para você que não viu, que não sabe do que se trata, foram 3 estádios lotados, ou pelo menos bem cheios. O estádio Morumbi, o estádio do Allianz Parque e o Mané Garrincha em Brasília. Nesses 3 estádios tiveram mais de 120 mil pessoas adorando o nome do Senhor. E sabe, irmãos, não é só pelo número de pessoas, o número é bem legal, é bem impactante. Mas quem acompanhou vai concordar comigo, não dava vontade de parar de ver. A gente ficava chorando o tempo inteiro. Teve uma hora que aquela mulher, a Heidi Baker, não sei quem conhece, ela começou a falar. Parecia que ela estava na minha sala. A ação de Deus, o poder de Deus tão, tão forte através daqueles homens. Eu conversei com algumas pessoas, o pastor Luciano Subirá estava confirmando que cada pessoa que foi lá ministrar pagou toda a sua despesa. Ninguém recebeu um centavo por aquilo. Cada um foi, custeou sua viagem, custeou sua hospedagem. As despesas que teve foram mesmo por uma visão de reino. Eu estou falando isso, eu queria começar esse tempo aqui falando disso para você entender. Nós fazemos parte de um avivamento, irmãos. Nós fazemos parte de algo muito maior. Nós nunca conseguiremos ser bons cristãos apenas com uma visão micro. E também nunca conseguiremos ser bons cristãos apenas com uma visão macro. Todo bom crente, todo cristão de fato, ele tem 2 visões. Uma micro, onde ele olha para aquilo que ele faz, ele olha para a sua célula, ele olha para a sua família, ele olha para a sua casa, olha para o fruto que ele mesmo tem gerado para o Senhor. Mas também, todo bom cristão, ele consegue ter uma visão macro do reino global de Deus, de tudo que está acontecendo. O reino de Deus não se resume a Laranjeiras. O reino de Deus não se resume à sua célula. O reino de Deus não se resume à Zoe. Nós fazemos parte de algo muito maior. Algumas pessoas têm uma visão macro e olham para tudo e não olham para a frutificação também dentro da sua casa. Está errado. Mas nessa noite eu queria abrir os seus olhos para enxergar que nós fazemos parte, enquanto trabalhamos aqui no interior do Paraná, enquanto servimos a Deus aqui na nossa célula, na nossa casa, enquanto fazemos isso, colaboramos com o crescimento do reino global de Deus ao redor do mundo. São bilhões de pessoas servindo ao Senhor. E esse número vai aumentar em nome de Jesus, porque nós cremos que só do Brasil sairão mais de 600 mil missionários em nome de Jesus. Amém? Nós cremos nessa palavra que foi liberada sobre a nossa nação. Eu queria que você tomasse posse disso. Às vezes você está olhando, mas olha só isso. Olha só, a minha célula são tão poucas pessoas. Mas você faz parte de algo muito maior que Deus está fazendo ao redor do planeta. Tome posse disso. Somos corpo, estamos conectados a tudo que está acontecendo no reino de Deus aí pelo mundo. Agora, o interessante é que esse projeto que passou a se chamar Descende, ele antigamente se chamava Decol. Então, por um tempo, era um desafio àqueles que se sentiam chamados. E hoje é um desafio àqueles que já foram chamados e precisam agora urgentemente avançar e alcançar as pessoas, tocar essas pessoas. Então eles resolveram mudar o nome para Descende, porque é o envio. os enviados, aqueles que vão. E nós transicionamos de uma nação avivada para uma nação reformada. Nós vamos parar de cantar os louvores, encher os estádios e consumir apenas o Evangelho, para mais do que isso, para passar a fazer com que esse Evangelho toque de verdade, de fato, mudando índices, mudando marcas, mudando características da nossa nação. Irmãos, eu faço parte disso, e no que depender de mim, eu vou te incomodar nesse púlpito, vou te incomodar, vou falar disso, vou falar da necessidade da igreja ser relevante, de sermos cristãos de verdade, até o fim da minha vida, tá bom? Eu estou envolvido e comprometido com essa obra de Deus ao redor do mundo. E eu quero falar disso porque o tema da nossa mensagem tem a ver com isso, mas eu também queria, antes de começar a nossa mensagem, eu pedi para o nosso pastor lá da Itália, pastor Dani, ele e a sua família, gente, eles estão... Eu fico muito empolgado e me desculpa se talvez você não se empolga tanto com isso, mas eu estou vendo acontecer aquilo que Deus disse para nós que faria. As palavras de Deus, eu tenho elas guardadas e Ele disse que isso aconteceria e nós estamos vendo acontecer. Há 7 anos Ele disse Portugal. Anos depois Ele disse Itália. Em Portugal temos uma igreja estabelecida e a nossa igreja na Itália, ela avança como poucas igrejas na Europa eu vejo acontecer. E nós tivemos então hoje a satisfação, né, de receber do nosso pastor de lá, da família pastoral de lá, as fotos do culto já numa igreja africana que a gente está usando emprestado, já com alguns italianos, ele pregando com um tradutor. E eu pedi para ele, falei, Dani, hoje de tarde, eu falei, cara, eu não posso, porque ele conta para mim, é tão legal, eu falei, viu, grava um vídeo, eu vou passar as fotos da igreja, mas grava um vídeo falando do que está acontecendo. Tem o vídeo aí, podemos assistir o vídeo e depois nós olhamos as fotos.
Fala, povo de Deus, aqui o pastor Dani falando, direto da Itália, para vocês aí no culto, com grande alegria. Eu quero compartilhar com vocês, né, a realidade que estamos vivendo aqui, nesses dias. Há 2 semanas nós estamos cultuando a Deus em uma igreja, que se localiza aqui na região do Lago de Como, na cidade de Lecco. Nós temos um grupo de algumas pessoas, de um total de 20 pessoas mais ou menos. Um grupo esse que começou numa casa pequena e hoje nós podemos celebrar, né, ao Senhor, celebrar um culto a Deus numa igreja africana, cujos irmãos nos cederam espaço para cultuarmos a Deus ali aos domingos à tarde. Nosso culto, ele se inicia às 17 horas e esses irmãos têm nos abençoado muito. Não estão cobrando aluguel, não estão cobrando de nós nenhuma despesa. É realmente Deus abrindo portas para nós. Mas tudo isso está relacionado, eu creio, com a promessa, sim, mas com a oração de muitos irmãos. Nós somos gratos à igreja aí, à família Zoe, ao pastor Cezinha, a todos os irmãos aí de Laranjeiras que têm orado, clamado a Deus pelas nossas vidas, por essa missão. E eu creio que é o início de coisas grandes ainda que virão sobre nós aqui, sobre essa nação, sobre esse continente, a Europa, que precisa tanto ouvir a mensagem da salvação, a mensagem de Jesus. Muito obrigado, continue orando por nós, continue clamando ao Senhor que as portas continuem se abrindo, porque os desafios ainda são muito grandes, mas nós cremos que aquele que nos chamou, Ele é poderoso para fazer. Não tem a ver com aquilo que nós somos, mas aquilo que Deus é. Deus é poderoso, então Ele vai realizar, né, essa obra e esse mover daqui. E em 11 meses que nós estamos aqui, 11 meses, Deus já não abriu um espaço, uma porta grande, um lugar para cultuar, uma igreja. Só Deus mesmo para realizar algo tão maravilhoso. Estamos felizes. Eu, a pastora Cris, o Vitor, estamos muito felizes, né, com o que Deus está fazendo. Muito obrigado a vocês. É uma alegria, um prazer grande fazer parte dessa família. Obrigado, valeu, pastor, pastor Cezinha e a todos aí da igreja. Deus abençoe em nome de Jesus.
Amém. Pode colocar as fotos para nós, por favor? Ó, esse culto foi hoje. Esse culto foi hoje, olha lá. Ele pregando com o tradutor, porque tinha alguns italianos lá, então ele precisou de um irmão traduzindo ele. Pode passar? Só algumas fotos do espaço que Deus preparou para nós. Olha aí, ó. Olha os irmãos. Isso lá na Itália. Essa é a comunidade. Ele falou o nome italiano, eu não sei repetir, irmãos. Ele falou como que se chama a igreja lá na Itália. Esse sou eu. Irmãos, louvado seja Deus. Eu estive lá na casa deles. Há poucos meses eu estive lá. Era na sala que acontecia. E ele disse, pastor, o pessoal está abrindo porta. Nós estamos percebendo, 11 meses, eles já têm a documentação italiana. Ele, a esposa e o filho, eles já estão com o documento, a carteira de identidade deles já é italiana. Em 11 meses, um grupo de 20 irmãos já se reúne lá. Isso é só o começo. Fazemos parte de um avivamento que não vai parar aqui. Não vai parar porque não há quem possa segurar a igreja de Jesus, amém? A gente só precisa ir, irmãos. Empresta o seu corpo para Ele. Empresta os seus pés para Ele. Eu vi outro dia uma frase de um pastor que mexeu comigo. Ele disse assim, Jesus quer ir disfarçado de você em alguns lugares. Deixa Ele te usar. Amém? Glória a Deus. A mensagem que eu quero compartilhar com você tem a ver com isso. O tema dessa mensagem é transbordando no deserto. Deus nos chamou para transbordar dEle, para fluir dEle, para transpirar dEle. Deus nos chamou para isso. E Ele não nos chamou para fazer isso apenas nos lugares tranquilos. Ele nos chamou para fazer isso nas piores circunstâncias e nos piores lugares. Então, abra sua Bíblia, eu quero ler dois textos. O primeiro está no Salmo 84. Salmo 84. Nós vamos ler apenas o verso 6. Salmo 84, verso 6, transbordando no deserto, é o tema dessa mensagem, você que está acompanhando pela internet, onde você estiver, Deus abençoe, toque sua vida aí, poderosamente. Pastor Dani, pastora Cris, Vitor, pastores, nós abençoamos a vida de vocês aí da Itália, eles estão ouvindo a gente agora, acompanhando, que Deus abençoe. Levante sua mão assim, ele não vai ver sua mão, é você junto comigo. Ore comigo, Deus, nós abençoamos esse projeto na Itália. Nós nos comprometemos com eles em oração, nos comprometemos, ó Deus, em guardá-los, discipulando, ó Deus, tendo cuidado com sua vida, com suas emoções, nos comprometemos, ó Deus, a pastoreá-los e nos comprometemos também a servi-los com nossas ofertas, com a nossa vida, com a nossa participação. Abençoa a comunidade Zoe lá na Itália e essa família que o Senhor levantou. Sustenta eles em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Dani, Cris, Vitor. Logo o Vitor, que é filho do pastor Dani e da pastora Cris, logo ele casa e a sua noiva, a sua esposa, então, ela vai morar com eles lá na Itália. Salmo 84, 6 diz assim. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. Existe uma outra tradução que vai dizer, ao passar pelo vale árido, faz dele um lugar de mananciais. Mas essa tradução, vale de Baca, ela é muito interessante e é a tradução original também. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fonte. Repete assim comigo, ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de manancial. Amém? Agora, também quero ler Jeremias. Jeremias capítulo 48. Jeremias capítulo 48, nós vamos ler o verso 6. Que diz assim, 48, verso 6. Essa tradução, você vai encontrar em pouquíssimas versões. A maioria tem uma outra versão. Diz assim, ó, no 48:6 de Jeremias. Fugi, Salvai a vossa vida e sereis como a tamargueira no deserto. A maioria das traduções vem escrito assim: fugi, salvai a vossa vida e sereis como um arbusto solitário no deserto. É assim que está na sua Bíblia. E você vai encontrar várias traduções assim, dizendo um arbusto solitário, um arbusto do deserto. A tradução de tamargueira é literal, é como a gente não tem esse tipo de árvore, de planta no Brasil. Então, optaram por fazer uma tradução por arbusto. Mas esta versão, ela é a mais fiel. Sereis como uma tamargueira no deserto. Existe uma outra tradução que diz, e seja, que é um imperativo, seja. Seja como uma tamargueira. Isso ajuda a gente a pensar em algumas coisas aqui nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos tão desejosos, Senhor, do Seu toque sobre nós. Queremos, Senhor, nessa noite, uma intervenção Sua, ó Deus, visível na nossa vida. Reconhecemos a presença gloriosa do Senhor nesse lugar. Reconhecemos que o Senhor está aqui. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor está presente e desejoso de se manifestar. Nós te pedimos, ó Deus, faz aquilo que o Senhor preparou. Faz, ó Deus, conforme aquilo que o Senhor escreveu. O Seu roteiro é o melhor. A Sua história é melhor e nós queremos ela. Em nome de Jesus, nesta hora, nos abrimos ao Teu toque. Envia, Senhor, para cá, nesse momento, ó Senhor, anjos ministradores, anjos, ó Deus, que venham sobre nós, cerca esse lugar, toma as nossas mentes, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, entendê-la e praticá-la em nome de Jesus. Que essa mensagem seja uma mensagem personificada a cada um aqui, nessa hora, em nome de Jesus. Que cada um aqui possa, nessa noite, dizer, esta é uma palavra de Deus, especialmente para mim. Faz isso, Espírito Santo, o Senhor pode fazer isso. Reconhecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu, algum tempo, tive uma experiência e já contei ela em outros lugares, e eu quero contar ela para você. Eu, sempre que viajo para fora do país, e especialmente quando vou para os Estados Unidos, então, como o meu inglês é bem ruinzinho, e as pessoas me perguntam, como que está o seu inglês, pastor? Eu falo, está igual o meu alemão. Está igual, não sai nada. E aí, eu peço para a pastora Ju, toda vez que eu vou, a pastora Ju faz uma cartinha para me ajudar. Ela que fala muito bem, escreve muito bem inglês. Então ela faz uma cartinha. E nessa cartinha ela coloca ali todas as respostas para as possíveis perguntas que na imigração eles fazem. Então quando eu chego lá, o policial vem me questionar. E aí ele vem me questionar em inglês. E aí para eu não me enrolar com ele, eu entrego essa cartinha e falo para ele, brother, lê aí, né? E brother eu sei, né, falar. E aí ele pega a cartinha e vai ler. Normalmente eles perguntam assim, o que você veio fazer, quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar, quanto dinheiro você trouxe e se você está trazendo mais alguma coisa. Então, eu cheguei lá com minha cartinha, bem tranquilo, e o rapaz veio falar comigo, eu falei, tá aí a cartinha, é só o senhor ler. E ele começou a ler, e no final ele me fez a pergunta por 3 vezes. Ele falou, você traz mais alguma coisa para a nossa nação? E eu falei, não. E ele disse, há algo mais que você carrega com você para dentro da nossa nação? E eu falei, não. E na terceira vez eu já estava em dúvida se eu estava levando ou não. Mas na terceira vez ele falou, há mais alguma coisa que você carrega para cá? E na terceira vez, quando eu disse não, o Espírito Santo falou para mim, não. Você não carrega mais nada? Não há mais nada que você carregue dentro de você para esse lugar? E eu fiquei muito constrangido. Mas eu entendi que era uma pergunta que o Espírito Santo estava fazendo para mim. Depois de um tempo, isso passou. E eu fui para um cartório, e eu precisava fazer um documento, e nesse documento o rapaz tinha preparado ali, era uma procuração, se eu não me engano, não me lembro o que era, mas quando eu cheguei no cartório, o rapaz falou, só quero confirmar os seus dados, e daí a gente, falei, tá bom, e ele falou, é isso mesmo, você é o portador do RG tal, sim, você é o portador do CPF tal, eu falei, sim, e quando ele falou, portador pela terceira vez, o Espírito Santo de novo falou comigo, é só isso que você porta, é só isso que você carrega, é só isso que você tem, irmãos, e eu comecei a chorar na frente do cartorário, o que não é legal. Porque não tem como você explicar para o cartorário que o Espírito Santo está falando com você na leitura de uma procuração. E eu comecei a chorar, falei, é lindo, seu texto está demais, né? Seu texto falou comigo. Mas eu sabia que Deus queria me questionar, e Ele queria que eu repensasse algumas coisas que eu carrego dentro de mim. E eu saí dali, fui orar, e eu entendi que o que o Senhor estava me perguntando é, Cezinho, você carrega algo mais dentro de você? Você tem convicção do que é que eu coloquei dentro de você? Irmãos, eu digo que a maioria de nós não tem convicção e não sabe exatamente o que foi que Deus colocou dentro de si. A maioria de nós, e eu quero fazer essa pergunta, quantos aqui aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta sua mão agora, bem alto, dê um glória a Deus. Então eu quero afirmar, você carrega dentro de você algo muito precioso. E ainda que você não veja, e ainda que você não saiba, e ainda que você não tenha certeza, continua aí dentro de você. A Bíblia fala, e esse é um texto tão lindo da palavra de Deus, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 7, nós temos esse texto aqui, vamos projetar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Preste atenção, a Bíblia está afirmando, há um grande tesouro que foi colocado em vaso de barro. Mesmo que você não perceba, o tesouro foi colocado dentro de você. Deus derramou algo precioso dentro de nós. E a pergunta que às vezes as pessoas fazem é, mas pastor, o que é? É precioso quanto que foi que ele colocou dentro de nós? Quando você está fazendo a leitura bíblica de 2 Coríntios 4, você só vai entender 2 Coríntios 4 se você ler primeiro 2 Coríntios 3. Você precisa ler o 3. Porque no 3, ele está dizendo, gente, vocês se lembram da antiga aliança? Paulo está dizendo, vocês se lembram do que Moisés experimentou? E é interessante que você leu 2 Coríntios 3, e ele está elogiando a antiga aliança, ele diz, vocês se lembram, ela era gloriosa, ela era poderosa, vocês se lembram? Irmãos, e quantos de nós olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para os milagres, para a ação de Deus no Antigo Testamento e nos inspiramos, e olhamos para aquilo e pensamos, meu Deus, que maravilhoso que é. Mas Paulo diz, 2 Coríntios 3, ele vai dizer, a antiga aliança, ela era poderosa, mas deixa eu te dizer, a nova aliança, ela é muito mais cheia de glória. E a nova aliança, irmãos, é a aliança que nós fazemos parte. A Bíblia também afirma que os antigos, os nossos pais, aqueles que viveram no Antigo Testamento, eles desejaram ter o que nós temos hoje. A glória de Deus, o poder de Deus, a Bíblia fala, irmãos, que a terra e os céus não podem conter a glória do Senhor. A Bíblia afirma que a terra não serve nem de estrado para os pés de Deus. E a Bíblia fala que toda essa glória, toda essa majestade, a plenitude de Deus estava em Jesus. A Bíblia diz que Cristo é a plenitude de Deus. E aí Deus pega então Cristo e fala, Cristo agora em vós, é a esperança da glória. Deus pegou tudo que Ele tinha de mais maravilhoso e colocou dentro de nós. Irmãos, esse é o maior tesouro que nós poderíamos ter recebido. E Ele fez isso dentro de vasos de barro. Você precisa entender isso para a gente seguir a nossa mensagem. Deus colocou dentro de você a coisa mais maravilhosa que Ele podia colocar. Ele colocou Cristo em nós. Ele colocou o Espírito Santo em nós. E sabe, irmãos, que toda vez que eu falo sobre isso, e eu já falei isso em muitos lugares, a reação normalmente é como a de vocês. É, continua pregando aí, pastor. A gente não se empolga tanto. A verdade, irmãos, é que a gente nem entendeu o que foi que ele colocou dentro da gente. Que se a gente entendesse, a gente estava ajoelhado, constrangido, pedindo perdão por ter desprezado aquilo que ele pôs dentro de nós já. Ele não vai pôr, ele já colocou. Pastor Harold, um dia, ele conta que ele estava em Itaipu e ele foi fazer aquela visita técnica em Itaipu. E ele falou que então ele entrou ali nos lugares mais profundos, no lugar onde só os técnicos vão. E ele disse que chegou lá em Itaipu, naquele lugar grande. Ele falou que era uma coisa imensa e ele ficou olhando para aquilo. Ele disse, eu fiquei pequenininho perto daquela coisa monstruosa e aquilo gerando energia. E ele falou que olhou para aquilo e pensou, quanto poder, quanta energia aí dentro. E ele disse que nessa hora, o Espírito Santo falou para ele, existe menos poder aí do que o que eu coloquei dentro de você. E a verdade, irmãos, é que está dentro de nós e a gente não reconhece. A verdade é que ele colocou dentro de nós e a gente não tem ideia. Um dos apelidos, ou uma das maneiras que a Bíblia chama o Espírito Santo é de dínamo. Porque essa é a palavra, irmãos, que chama o Espírito em movimento, o Espírito que foi colocado em nós. Que tem na raiz da sua palavra o dínamo, que é a raiz da palavra dinamite também. Irmãos, o que Deus colocou dentro de nós é poderoso para explodir cadeias, para explodir resistências. O que há dentro de nós é tão maravilhoso que eu estou falando e você não está entendendo. Há algo poderoso que Deus colocou dentro de nós. Em João, capítulo 4, verso 14, a Bíblia diz assim. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, então nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quantos já beberam da água de Jesus, levanta sua mão. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, para nós, é que assim que você bebeu da água que Jesus dá, assim que você fez isso, ele instalou dentro de você uma fonte. Ele instalou algo poderoso dentro de você. Ele diz, isso vai jorrar, e vai jorrar, e eu fiz para jorrar por toda a sua vida. Foi instalado dentro de nós. Irmãos, preste atenção, isso não vai acontecer hoje. Aconteceu quando você recebeu Jesus. Isso não vai acontecer hoje. Aconteceu quando você recebeu o Espírito Santo. Mas muitas vezes, nós olhamos para nós, irmãos, cheios de limitações. Cheio de falhas. E pensamos, como? Será que isso está em mim? Especialmente questionamos isso. Será que está mesmo em mim? Questionamos quando pecamos. Você já não pecou uma vez e falou, será que eu tenho o Espírito Santo? Você alguma vez já não pensou, será que eu sou convertido mesmo? Será que Jesus está em mim? E ele continua aí. A não ser que você tenha abandonado a sua fé. A não ser que você tenha dito, ele não existe, ele não é de verdade. A não ser que você tenha feito isso, o Espírito Santo continua dentro de você. E ele está aí. A fonte foi instalada, só que ela foi instalada para jorrar. A fonte foi colocada, só que ela foi colocada para manifestar. Deus colocou dentro de nós um tesouro muito precioso. E a questão, irmãos, e o problema é que nós olhamos para o vaso, ao invés de olhar para aquilo que está dentro do vaso. Então eu olho para mim, eu olho para o meu irmão e eu questiono porque é barro. Eu olho para mim, eu olho para o meu irmão e eu questiono porque é simples demais. É barro, é limitado. Mas se nós pudéssemos ver o que ele instalou dentro de nós, nós ficaríamos maravilhados e constrangidos com aquilo que ele fez em nós. Nós precisamos reconhecer. Agora, irmão, sabe por que muitas vezes nós não reconhecemos aquilo que foi colocado dentro de nós? Em primeiro lugar, irmãos, eu penso que nós precisamos de uma revelação de Deus. O Senhor precisa, nessa noite, abrir os nossos olhos para percebermos aquilo que já foi colocado em nós. Tudo que você precisa já foi colocado dentro de você. Em primeiro lugar, o Senhor precisa trazer nessa noite sobre nós revelação. Abrir os nossos olhos. Que a gente pare de enxergar com olhos carnais. Que a gente pare de olhar com os olhos humanos e passe a olhar com os olhos do Espírito. Agar é aquela mulher, você conhece a história, Agar é aquela mulher que foi concubina de Abraão. Mas um dia, Agar, ela é desprezada. E quando ela é desprezada, ela vai para o deserto. E ela chega no deserto e ela vai com o menino. Ela está caminhando com Ismael. Irmãos, e ela está indo pelo deserto com seu filho. O deserto não é um lugar que te dá muita condição de sobrevivência. E ela está indo pelo deserto com aquele menino e de repente ela diz, não dá. Não dá, eu vou morrer. Irmãos, e ela estava pronta a deixar o seu filho para morrer. Só porque os seus olhos não haviam sido abertos ainda para enxergar aquilo que Deus já havia colocado. Gênesis, capítulo 21, verso 19, diz o seguinte, veja só. Abrindo Deus os olhos dela, ela viu uma fonte e ela foi lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Preste atenção, o milagre que Deus faz não foi colocar um poço lá naquela hora. O milagre que Deus faz foi o de abrir o olho de Agar para que ela percebesse o poço que já estava lá. Ela está pronta a morrer, pronta a desistir. A Bíblia diz, então Deus abriu os olhos dela. Tem muita gente abandonando, desistindo, só porque não teve os olhos abertos para perceber aquilo que Deus já colocou dentro de você. E outra questão, irmãos, é que muitas vezes não acessamos essa fonte. Em primeiro lugar, não acessamos porque não enxergamos. Em segundo lugar, não acessamos porque muitas vezes esse poço que Deus colocou dentro de nós está muito entulhado. Gênesis também, no capítulo 26, no verso 18, diz que Isaac, ele abriu os poços do seu pai. E a Bíblia diz que os seus inimigos fecharam e colocavam entulhos lá. Gênesis capítulo 26, verso 18, diz assim, Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai. O seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam. Outra versão vai dizer, entulharam. Aquilo que Deus colocou dentro de nós, muitas vezes não pode ser jorrado, porque nós estamos cheios de entulho. E esse é o problema. Nessa noite, irmãos, a nossa oração é para que Deus abra os seus olhos, os nossos olhos, para perceber o que Ele já pôs dentro de nós. Mas mais do que isso, para que Deus abra nessa noite espaço para a gente arrancar todo o entulho que foi lançado. Mentiras de Satanás. Tem gente, irmãos, que é tímido. Mas quem sou eu? Por quê? Satanás foi colocando tanto entulho dentro dessa pessoa que hoje ela acredita que já não há mais uma fonte dentro dela. E a fonte continua dentro de nós, amém? A fonte continua a jorrar, é só você arrancar o entulho, é só você tirar as mentiras do diabo, é só você arrancar os pecados que ele tem lançado, é só você arrancar as mentiras, os traumas, as marcas, então você vai ver que ali há uma fonte poderosa que foi instalada sobre você. Agora, o ponto dessa mensagem é que essa fonte, ela foi colocada dentro de nós para jorrar a tempo e a fora de tempo. Essa fonte foi colocada dentro de nós, irmãos, e essa fonte que Deus colocou dentro de você, Jesus, essa fonte que Ele colocou dentro de você, o Espírito Santo, ela não foi instalada em nós apenas para manifestar em dias bons. Apenas para manifestar no dia da célula. Apenas para manifestar no domingo, no culto. Essa fonte foi instalada para ser, na nossa vida, manifesta em todo o tempo. Em especial, irmãos, eu quero falar sobre transbordar em dias difíceis. Transbordar no deserto. Nós estamos no ano do transbordar. 2020, recebemos essa palavra de Deus, nós vamos transbordar. Agora, irmãos, é fácil transbordar numa reunião de oração. É fácil transbordar num culto de domingo. É fácil transbordar na tenda de Davi. A minha pergunta é, será que você vai continuar transbordando quando os dias forem difíceis? Será que você vai continuar transbordando quando a pessoa te der uma fechada no trânsito? Será que você vai continuar transbordando quando alguém te desaforar? Será que você vai continuar transbordando quando alguém te provocar na internet? Será que você vai continuar transbordando quando as contas não fecharem no final do mês? A maioria consegue enxergar a fonte quando tudo vai bem. Uma pequena parte do povo de Deus consegue perceber que a fonte continua ali, jorrando e jorrando, ainda que as coisas não pareçam muito boas. Ainda que as coisas não caminhem muito legais. É por isso que Paulo, o mesmo que escreve, 2 Coríntios capítulo 4, no verso 7, é o mesmo que diz, o tesouro está dentro de você. Capítulo 4 ainda, no verso 16, ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova em dia. Você percebe? É o mesmo capítulo. Não está desassociado, ele está dizendo, o tesouro que Deus colocou dentro de você, não se perde. O tesouro que Deus colocou dentro de você, continua poderoso, ainda que o seu homem exterior se corrompa, ainda que coisas ruins aconteçam, ainda que pessoas digam que não. O seu homem interior está se renovando dia em dia, porque a fonte continua dentro de você. O ponto aqui, irmãos, é que fomos chamados para transbordar de Deus em todo o tempo. Aquilo que Ele colocou em nós, não está em nós apenas para os dias bons. Aquilo que Ele colocou em nós não está em nós apenas nos lugares bons. Aquilo que Ele colocou em nós não está em nós apenas para servir pessoas cheirosinhas, bonitinhas. Deus fez isso para sermos uma bênção, para sermos manancial, para sermos fonte na vida de pessoas que precisam dEle em dias de deserto. Um dia eu falei para uma pessoa, você é uma bênção. Ele falou, você acha, pastor? Eu falei para ele assim, eu acho que você é uma bênção quando tudo está uma bênção. Acho que você precisa melhorar. Ele falou, é mesmo? Eu falei, quando tudo está uma bênção, é uma bênção. Mas quando as coisas não vão muito bem, você vira um endemoniado. Me desculpe. A questão é que nós temos muitos crentes bons quando tudo está bom. O problema é que a gente tem pouco crente bom quando as coisas vão mal. O problema é que você tem poucos abacuques por aí gritando, ainda que a figueira, ainda que a videira, eu vou continuar jorrando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar clamando. E a maioria de nós enfrenta lutas e crises no dia a dia. E é por isso que não conseguimos jorrar sobre as pessoas. O Senhor está nos chamando a sermos ponte do deserto. O Salmo 84 que lemos, ele diz assim, ao passar pelo vale de Baca. O vale de Baca, irmãos, em outras traduções está escrito vale árido. O vale de Baca, a tradução literal para Baca é lágrimas. E ele diz, ao passar pelo vale de lágrimas, ele faz dele um lugar de mananciais. Se você for ler o Salmo desde o início, você vai perceber que o Salmo 84, diz, ele começa e o texto diz assim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares. E eu tenho uma tese, irmãos, que o salmista pega os dois passarinhos mais simples que tem, e ele diz assim, olha, pardal, andorinha, se ele quisesse pegar um terceiro, seria pombinha, eu acho. E ele diz assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Até o pardal e até a andorinha encontrou um lugar em Deus. Até o pardal, até o mais simples, o vasinho de barro está encontrando um lugar em Deus. E muitas vezes você não tem encontrado. Até o pardal, até a andorinha encontrou um lugar. Não é verdade que esses passarinhos são simples e tem em todo lugar? Eu nunca fui num lugar que o cara falou, ó, tem um pardal aqui na gaiola. Nunca vi. Porque ele é simples. O que o salmista está dizendo, ele começa dizendo, os simples estão encontrando uma riqueza. Os simples estão encontrando um modo de vida que louva o nome de Deus. Eles estão encontrando um lugar na intimidade do Senhor. E ele fala dessas pessoas. E dessas pessoas ele diz, eles passam pelo vale de lágrimas. Eles passam pela dor, pela rejeição, pela frustração, pela perda, pelo luto, pela ausência, pela dificuldade, pelas limitações. E sabe o que eles fazem? Eles transformam esse lugar num lugar de manancial. O lugar que era para ser seco, o lugar que era para ser morto, eles estão transformando esse lugar num lugar de fontes. Esse é o nosso chamado, irmãos. Esse é o nosso chamado. E eu tenho dito que esse texto, ele fala em duas perspectivas. A primeira é, quando eu passo por um vale de Baca, quando eu passo por um vale de lágrimas, Deus está dizendo para nós, quando você passar por esse vale, não se esqueça, a fonte continua em você, mantenha-se jorrando, mantenha-se bebendo, ela continua em você. Mas quando você passar por alguém que está nesse vale de lágrimas, não se desvie dessa pessoa. Vá lá e torna o vale dela um lugar de manancial. Nós somos chamados, irmãos, para jorrar, a fonte não é só para mim, a fonte é para quem está à minha volta. Eu vou alimentar, eu vou tocar, eu vou saciar a sede dessas pessoas, eu vou levar refrigério para quem está perto de mim. O texto de Isaías, capítulo 53, que é o texto base para esse ano, ele diz, canta alegremente, ó estéreo. Quando você estiver num vale difícil, canta, jorra, deixa fluir essa fonte que foi colocada em nós, a riqueza que foi colocada em nós, ela está em nós para todo o tempo, amém? Está claro até aqui? Agora, Jeremias 48, texto que nós lemos aqui também, ele faz uma menção especial à tamareira ou à tamargueira. E eu fiquei muito provocado em Deus a estudar e a entender um pouco mais sobre ela. E eu fui ver por que, que Deus está chamando a gente para ser uma tamareira. Na Bíblia você vai encontrar várias referências e analogias com árvore. Como, por exemplo, o carvalho, como a videira ou como a oliveira. Mas nesse ponto, Jeremias está falando sobre um ambiente que não é legal, sobre o ambiente hostil, a profecia que vem, uma profecia de juízo, e ele diz, olha, façam uma coisa, fujam, fuja desse lugar pecaminoso, fuja desse lugar de pecado, corre e se transforme numa tamareira, ou uma tamargueira, como você preferir. Agora, eu fui estudar então e entender um pouco mais o que são as tamareiras. Gênesis capítulo 21, no verso 33, a Bíblia fala que Abraão, ele plantou tamargueiras, tem esse verso aí, Gênesis 21, 33. Abraão plantou tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus Eterno. Presta atenção, ele planta a tamargueira e depois ali ele levanta um altar ao Senhor. Há uma relação entre isso. Ele resolveu plantar uma tamargueira para que aquele fosse um símbolo de um lugar em que ele vivia e conseguiu ter intimidade com o Senhor. Essa é uma árvore típica da região desértica. Ela é um tipo de uma palmeira, mas é um tipo de uma palmeira um pouco menor. Ela vive no deserto, ela vive em condições difíceis. E eu quero terminar falando um pouquinho com você sobre algumas características da tamareira que nós precisamos ter como cristão. A tamareira, ela tem raízes profundas. E essa é a razão dela resistir em lugares difíceis. Em ambientes adversos, em ambientes difíceis, de condições difíceis, ela fica de pé, porque ela tem raízes profundas. E a minha pergunta hoje para você é, como estão as suas raízes? Você tem conseguido lançar raízes em Deus, profundamente nele, na sua presença, em intimidade? A tamareira também é uma árvore de pequeno porte. E ela é uma árvore influente, ela é uma árvore importante no deserto, apesar do seu pequeno porte, ela não é tão grande. A simplicidade dela impressiona, porque ela é tão simples e tão necessária no deserto. Outra coisa importante é que ela, a tamareira também, produz um fruto muito doce. E esse fruto serve de alimento para quem está caminhando no deserto. É tão importante, a pessoa que encontra uma tamareira no deserto. Irmãos, eu não sei se você já teve o privilégio de andar num deserto desse. Eu fui uma vez e a sensação térmica passava dos 50 e poucos graus. Era horrível. Você tinha um pouco de água na garrafa e de repente sumia. É seco. Então quem está andando pelo deserto, de repente, vê de longe um arbustozinho desse e fala, lá está uma tamareira. Essa pessoa se enche de alegria porque ela sabe que ela pode chegar perto dela. Ela vai encontrar sombra, ela vai encontrar alimento. E ela vai encontrar na sua casca, existe alguns sucos também. E ali ela consegue conservar um pouquinho de água. Isso, irmãos, fala de nós. A condição que Deus quer nos colocar no meio de um mundo, no meio de uma sociedade, no meio de condições tão difíceis como nós vivemos. A tamareira, ela também é uma planta que reage muito bem aos ataques. Isso me ensina muita coisa. Eu estava lendo que existe um tipo de inseto que a ataca, então por isso ela tem uma casca que a reveste. E esse revestimento, irmãos, faz com que ela consiga se proteger. Mas quando esse inseto a ataca, ou quando alguém a ataca e corta e a fere, por exemplo, eu estava lendo um cientista que ele dizia o seguinte, quando ela é ferida, ela libera uma espécie de uma resina comestível. Esse cientista diz, essa resina é chamada de maná. E ele diz, o maná que veio do céu, nada mais era, segundo ele, essa resina que saía de quando a tamareira era atacada. E eu fiquei pensando, irmãos, se Deus quer que nós sejamos como a tamareira, então talvez Deus esteja esperando que nós venhamos a reagir melhor aos ataques que temos. Quantas vezes Satanás te atacou? Quantas vezes ele usou pessoas? Quantas vezes ele usou situações? Quantas vezes, irmãos, você foi atacado? E a minha pergunta é, qual é a sua reação? Quando a Bíblia diz, sejam como a tamareira, está dizendo, reaja com aquilo que eu coloquei dentro de você. Ninguém pode dar o que não tem. Cada um vai dar aquilo que tem. Uma vez eu vi uma pessoa sendo questionada, e ela dizia, por que você não reage? Por que você não se defende? Então essa pessoa respondeu, cada um dá o que tem. Se essa pessoa só tem ofensa contra mim, então, é isso que eu espero dela. Mas eu não tenho isso para oferecer. E toda vez que ela me ataca, o que eu posso fazer é abençoar essa pessoa. e declarar o perdão de Deus, e declarar a bênção de Deus sobre ela. Eu ouvi uma vez um amigo dizendo o seguinte: já que eu não posso xingar, então eu levanto a minha voz toda vez que alguém me ataca, toda vez que alguém me afronta. Já que eu não posso fazer mal para essa pessoa, eu levanto a minha voz e digo: seu incircunciso, filisteu, filho de uma midianita, miserável, que o Senhor te encontre, que Ele te faça se converter e que Ele te envergonhe pelas posturas que você tem tido hoje. E é interessante, irmãos, várias vezes eu já vi gente assim, que vem para Jesus e vem envergonhado por aquilo que falou, por aquilo que fez. E eu acho isso muito legal. É isso que a gente tem para oferecer, que Deus te abençoe por tudo de mal que você tem feito por mim, que Ele te toque, que Ele te encontre, que Ele te derrube como Ele fez com Paulo, mas que você seja alguém convertido ao Senhor. A tamareira reage muito bem, ela reage aos ataques, ela oferece um fruto doce, ela oferece sombra. Sabe por que a tamareira se torna uma referência no deserto? Eu quero terminar falando disso. A tamareira, no deserto, ela é uma referência. Em primeiro lugar, porque a tamareira permanece quando todos desistem. A tamareira, você vai encontrar, provavelmente, ela sozinha. Se você enxergar uma foto, se você procurar na internet, você vai vê-la sozinha. Porque a condição em que ela vive, os outros não vivem. A condição em que ela permanece, os outros não conseguem. Então, irmãos, se você quer ser uma referência nessa geração, se você quer ser a fonte de Deus a jorrar para essa geração, entenda uma coisa, a tamareira, ela é uma referência, porque ela permanece de pé quando as outras desistem. Ela está ali. A tamareira não fica sozinha porque ela quer. Ela fica sozinha porque os outros desistiram, mas ela não. Ela continua dando fruto, ela continua de pé, ela continua verde, ainda que todos os outros parem. Ainda que os outros todos desistam. Eu estava lendo sobre uma reportagem sobre uma tamareira que eles apelidaram ela de Matusalém. E o estudo diz o seguinte, que uma vez os romanos mandaram cortar todas as tamareiras do deserto, ali de Israel e também do Egito. Eles cortaram todas. E alguém guardou algumas sementes. E 2000 anos depois, eles calculam, encontraram essas sementes de tamareira, e alguém, por um experimento, pegou essas sementes e foi plantar. E eles fizeram um teste lá, e eu não sei bem como foi que eles fizeram. Está escrito isso, você pode procurar tamareira Matusalém, na internet você vai encontrar. E eles fizeram esse teste, plantaram ela, alguns anos depois nasce a tamareira Matusalém, de 2000 anos que tinha suas sementes. Mas mais do que isso, 31 anos depois, ela começa a produzir seus frutos. E eles chegam à conclusão que aquela é, agora, a árvore mais antiga, gerada a partir da semente mais antiga. E eles plantam duas, uma macho e uma fêmea, e ali as abelhas fazem a parte delas e tal, e então ela começa a gerar fruto, e eles dizem, é isso, a tamareira é uma das árvores mais resistentes que existe em todo o mundo. Ela não para quando todos param. Irmão, existe muita fonte boa, ainda tem água, ainda está jorrando, mas ela está estancada, ela resolveu parar. A tamareira continua ali quando todos param. Em segundo lugar, a tamareira se torna uma referência, porque ela não deixa de dar o seu fruto em todo o tempo. Ela não seca quando todas as outras secam. Ela dá refrigério para os outros quando não há lugar de refrigério. Quando todos pensam em si, a tamareira está oferecendo abrigo para os outros. Guarda isso, irmãos, em nome de Jesus. Nessa noite, eu vim trazer um recado de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. Deus colocou algo poderoso dentro de nós. Aquilo que você viveu, as frustrações que aconteceram, as adversidades da sua vida, as limitações que Satanás impôs, nada disso roubou de você a fonte. Ela continua aí. Deus está dizendo para o seu povo, fuja. Fuja e sejam como a tamareira. Fuja disso tudo. E esse é o ponto, irmãos. Antes de Deus dizer para o seu povo, se tornem como a tamareira, Ele diz, fuja. Em primeiro lugar, fuja. Saia daquilo que te limita. Saia daquilo que te prende. Se livre das coisas que estão te amarrando. Fuja. Em primeiro lugar, ele diz para Jeremias: olha, Jeremias, dê um recado para o meu povo, é tempo de fugir. É tempo de fugir daquilo que te desanima, é tempo de fugir daquilo que te prende, é tempo de fugir das mentiras que colocaram, é tempo de fugir desses pecados de estimação que você carrega, é tempo de fugir. Ei, Jeremias, chama o meu povo, fala para eles, eu vou derramar. Há muito de Deus para ser derramado sobre nós, irmãos, mas eu tenho dito isso aqui na igreja há alguns dias. Antes de Deus derramar sobre nós, existem coisas que Deus está pedindo para nós tirarmos. Coisas que nós fomos colocando, que a religiosidade nos impôs, que a tradição nos impôs, coisas que colocaram sobre nós, Deus está dizendo: arranca, libera, fuja, porque eu quero liberar você como uma tamareira, uma referência no deserto. Irmãos, eu creio nessa palavra. Eu creio que é tempo da gente fugir, fugir para os lugares secretos, fugir para os lugares de oração, fugir, irmãos, para o lugar da presença dele. O juízo está vindo para um povo, o juízo está vindo para um ambiente, e ele está falando: saia desse lugar, mas vá para o deserto, onde outros precisam de você. Fuja, fuja, se livre daquilo que limita você em Deus. Fuja, mas se torne uma tamareira no deserto, amém? Aquilo que Deus pôs em nós é poderoso. Isso não muda, ainda que você fale, ainda que você erre. Mas nós precisamos nos comprometer a deixar isso fluir através da gente, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Vamos orar.